Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast AFA. Finalmente esse projeto saiu da mesa e, poxa, quem faz o podcast sou eu, João Pedro, tenho 17 anos, e meu amigo Rodrigo, que também tem 17 anos. Fala aí, Rodrigo.
E aí, rapaziada, beleza? Sou o Rodrigo.
Antes a gente começar o podcast, que é sobre futebol, eu vou apresentar um pouco do conceito dele. O nome é AFA porque AFA é a abreviação de Análise de Futebol Alienadas. E por que desse nome? Por que AFA? Primeiro porque AFA também é o nome da Associação de Futebol Argentina, que faz um link com o assunto que a gente vai falar, que é futebol. E segundo porque a gente vai, durante o programa, sempre fazer análise da rodada, dos resultados no futebol brasileiro, no futebol internacional, de uma forma alienada, que é aquela parte da zoeira, aquela parte da brincadeira, e também de uma parte mais séria que vem da análise, de uma forma mais tática, de uma forma mais técnica. E é basicamente isso. A gente está muito feliz de estar fazendo esse podcast. A gente é apaixonado por futebol e ele veio de uma ideia que a gente sempre caminha junto, sabe? Tanto antes, durante a pandemia, a gente sempre caminhou antes num bosque que fica um pouco distante da cidade. E nosso assunto, 80% do tempo, era futebol, era passar pelos lances da rodada, pelas destaques, pelo mercado de transferências. E por isso a gente quis trazer uma das nossas maiores diversões, que é nosso papo todo dia, aqui para o programa. O programa vai funcionar duas vezes por semana, porque geralmente no Brasil, né, que é nosso foco, tem dois jogos por semana a cada clube, estourando três, como foi o caso do Flamengo, se eu não me engano, algumas semanas atrás. E é basicamente isso. A gente está fazendo esse episódio teste, o piloto. A gente espera lançar em todas as plataformas de podcast disponíveis, no YouTube, no Spotify, enfim, em todos, SoundCloud. E é basicamente isso. O podcast, como eu falei, é sobre futebol. E vamos começar analisando os resultados do Brasileirão Série A. No Brasileirão Série A, nós temos como líder Flamengo e Inter. E o primeiro jogo que aconteceu foi entre Red Bull, Bragantino e Goiás. Foi 2-0 para o Red Bull. O Red Bull jogou muito bem. E basicamente, fala aí, Rodrigão, o que você achou do jogo? Só dar uma passadinha antes aqui. O jogo teve dois gols, um gol do Ítalo e um gol do Claudinho,
Golaço do Claudinho, né?
com assistência do Lucas Evangelista. Fala aí, Rodrigão, você assistiu o jogo? Como que foi?
Bastante assistiu, né? E
E
o
como...
Red Bull jogou muito bem, né?
Jogou muito bem. Red
E uma
Bull.
informação que eu tenho a trazer aqui.
Fala aí, irmão, pode falar, fica à
Foram
vontade.
11 jogos em 33 dias no Flamengo.
11 jogos em 33 dias?
Sim.
E, poxa, Red Bull que teve a chance de fazer três gols, o cara errou um pênalti bizarro no último minuto, né? Pênalti marcado por Juan Pintado, né, jogador do Goiás. E, cara, basicamente assim, o Goiás eu acho que é o primeiro rebaixado, né?
Totalmente. Embora tenha alguns jogos a menos, né?
Exatamente, o Goiás acho que tem 2 a 3 jogos a menos que a maioria dos times que tá com 18 rodadas. O Goiás deve ter 15 a 16
Tem 16
jogos.
jogos.
16
O
jogos?
Flamengo tem 16 também.
Só que o problema
Fortaleza
do
tem
Goiás.
16.
Só que o problema do Goiás é que eles estavam com o um técnico lá, se eu não me engano é o Thiago. Qual que é o nome dele, Rô?
Thiago Lang. Lang,
Thiago
sei lá.
Lang, Largue, não sei. E cara, ele tava fazendo um trabalho até que legal. Só que
Lang.
o cara foi simplesmente demitido do Goiás, por quê, Rodrigo?
Eu não lembro.
Ele foi demitido do Goiás porque ele estava cobrando muito dos funcionários. Ele foi demitido porque estava pedindo para todo mundo chegar mais cedo, treinar mais. Você vê o amadorismo e a bizarrice que acontece até na Série A do futebol brasileiro.
Bastardo isso.
Bastardo. E cara, basicamente assim, o Goiás tem o Edilson Barriga de Cadela, tem o Rafael Moura, tem o
Horrível ainda.
Queco, o He-Man, tem o Queco, tem o Caju, tem
Daniel
o
Bissar.
Exatamente. Tem o Sandro que tá lesionado, mas porra, já jogou nos Stoughton, errando o Kimpwerke Rangers. Só que infelizmente já é um dos rebaixados. Eu dava o Red Bull Bragantino também como um dos rebaixados, só que eles estão vindo de uma sequência positiva, um empate com o Flamengo, agora duas vitórias. E fala de um cara chamado Claudinho aí, camisa 10,
Monstro,
tá
não,
ligado?
monstruoso. Mas o Bragantino, que ano passado era visto como top 5 esse ano, né?
Então, o projeto do Bragantino, na minha opinião, faltou uns jogadores mais experientes.
Experiente.
Tipo assim, poxa, tem o Arthur, tem o Claudinho, que são caras novos e craques, o Cleiton no gol, né, que é um goleiro muito promissor.
Sim.
Mas faltou aqueles nomes ali mais...
Edmar ali, né, lateral esquerdo.
É, o Edmar e o William Correa são os caras velhos, mas assim...
Alejandro, é bom.
Uhum, mas o Alejandro é novo também. Eu tô falando
Tony
assim,
Anderson.
Faltou uns caras mais velhos pra comandar o elenco, pro time, sei lá, brigar pra um G8, caso tenha ter, enfim, e é isso. Podia ter trazido o Shinji, né? Shinji Kagawa.
Sabe quem que tá no Bragantino?
Quem?
Vitinho, aquela que já jogou no Palmeiras, sabe?
Meu Deus, isso aí é uma
Nossa
perna
senhora.
danada, é bom?
Enganação pura.
Enganação. E bom, basicamente é isso. Esse jogo foi um jogo considerado meio bosta da rodada, mas o Bragantino saiu da zona da confusão e vem de duas vitórias seguidas. Bragantino do... Qual que é o nome do mano, do treinador? Do Maurício Barbieri, que foi um dos treinadores mais criticados da história do Flamengo. É, bom, o segundo jogo da rodada foi Ceará e Coritiba. Basicamente, o Ceará ganha de 2-1 do Coritiba, né? Coritiba. E teve gol do Vina, teve gol do Carlos Eduardo e, pela
Perfeito.
Parte do Goiás, um gol do Rodrigo Muniz. A gente também assistiu esse jogo. Fala aí, Digão.
Sim. Ah, o Ceará teve a falha do goleiro do Coritiba ali, né? Ou não? Foi ao contrário.
Foi falha do goleiro do Ceará, a lambança do zagueiro ali, que deu o primeiro gol do Coritiba logo aos 2 minutos de jogo.
É, então. Mas mesmo assim, o Ceará buscou, né? Gordiola fazendo um baita trabalho.
Exatamente, Gordiola fazendo
Muito
um baita
criticado
trabalho.
Também, né?
Criticado por causa da final ali?
É, não. Porque tava jogando mal.
Então, o Ceará teve 37% de posse de bola e até menos finalizações que o Coritiba. Tanto que o Coritiba, no final, deu uma pressãozinha, a gente assistiu, do Fernando Prass, que inclusive foi um dos melhores jogadores da partida. Mas assim, cara, o elenco do Ceará é um elenco bom. Eu pensei que o Ceará, mesmo tendo ganho a Copa do Nordeste, ia brigar para não cair, mas parece que vai brigar para um meio de tabela ali. Gordiola, monstro. Vina joga absurdo. O Eduardo, lateral ali. Fala aí, Digão.
Sim, acho que pega uma Sula.
Pega uma Sula e tomara que pegue uma Sula. O Ceará tá em décimo, né? Com um jogo a menos. Bom, fala aí do terceiro jogo da rodada. Caralho. Bom, o terceiro jogo da rodada foi entre Atlético Mineiro e Sport. O Rodrigão teve problemas técnicos, por isso que ele tá mutado. Mas foi basicamente assim. Foi 0-0 o jogo. O melhor da partida, de fato, foi o
Botei.
E aí, Rodrigão? Estamos falando aqui de Atlético Mineiro
não,
e Sport.
Uma posse de bola. Amasso, né?
Então, foi um amasso do lado 76%. Do Galo, que deu 29 finalizações e 26 tentativas de gol. E, pô, cara, o melhor jogador Sport. Da partida foi Luan Pioli, do Sport. O Sport...
Sério? Ah, goleiro.
O goleiro, exatamente. Jogou muito, fez, digamos que, milagres. A zaga, o Sport jogou com 3 zagueiros, também jogou muito bem. E, cara, o que você tem que falar aí do Galo, que tá vindo de uma sequência negativa? Já são 2 empates e 1 derrota nos últimos 3 jogos. Só que o Galo vem amassando nas partidas, só que, infelizmente, a bola não entra.
Sim.
O que você tem a falar?
Tá jogando bem, mas tá tropeçando nos resultados, né?
Exatamente. Poxa, o Galo tem um jogador como Arana, que joga demais. Savarino.
Uga, tá, todos ali.
Uga, Keno. O time é um timaço, pelo menos os 11 titulares. Mas a bola não tá entrando e o Galo tá passando por um pouco de crise, porque, é claro, não é crise, tem um dos melhores treinadores do Brasil, mas são 3 resultados negativos.
Esse foi um dos jogos mais criticados, né?
Exatamente. Lembrando que o Galo tem um jogo a menos e, se ganhar, chega aos 35 pontos de Internacional e Flamengo também.
Não, quero que...
Bom,
foi... Peraí. Quero que você fale do... que você acha do Sport, que entrou com 3 zagueiros, né, na defensiva e conseguiu sair com o empate.
Cara, o Mister, né, um dos melhores técnicos da história do mundo, acima de Guardiola, acima de Jürgen Klopp.
Venturismo.
Ventura, Jair, Junior Ventura, né, filho do Jairzinho. Cara, é um puta de um retranqueiro. E assim, esse jogo não foi que o esquema dele deu certo, foi na cagada, porque o goleiro salvou umas 9 bolas ali, umas 4 absurdas, umas 9 defesas importantes. E o Sport consegue um empatezinho bom. Sport de TN, né? Thiago Neves.
Mas não chutou nenhum no gol.
Que jogou de 9 hoje, né? Thiago Neves jogou de 9.
Beleza.
Como seu amigo Diego Souza. Bom, agora indo pro domingo, nós temos Atlético Goianiense do Chico contra o senhor Palmeiras. Palmeiras, que, pra quem não sabe, é o time do Rodrigo. Perfeito. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Fala aí, que você achou
Peixão,
do jogo?
Beleza?
Que eu não assisti porque meu Peixão foi no mesmo segundo. Fala aí um pouquinho do jogo.
Palmeiras teve 2 gols entregados pelo Goianiense, os 2 primeiros. Não fez. Teve outro que foi entregado, mas o Luiz Adriano não fez o gol. E quando fez os 2 gols, aí animou e não tinha como perder, né? E de resto foi uma massa.
Foi uma massa?
Eu achei, pelo menos.
Cara, o goleiro Jean, né? Não vamos comentar sobre o pré-campo deles pra não dar nada de errado. Perfeito. Pra nós aqui. Fez uma partida horrível, péssima. Entregou. Deu uma de Sidão contra Santos ano passado. Entregou a rapadura. O que você achou, cara?
Ah, tanto lá, né? Quer sair jogando.
Uhum. Eu confesso que eu assisti.
Bola, entregou.
Eu confesso que eu assisti uns 10 minutos do jogo. E, cara, o Atlético Goianiense jogou legal. Tanto que teve até mais posse de bola. Eles tentavam sempre sair jogando. Você Sim. achou legal o jeito deles jogarem? Pra um time que tá com interino no comando, né? Porque o Mr. Mancini saiu, né?
Sim. Mas tentou botar o plano de jogo e entregou. Mas foi um erro individual, né?
Você acha que o jogo poderia ter terminado empatado se não fossem erros individuais? Ou você acha que o Palmeiras ia ganhar de qualquer jeito?
É, o Palmeiras ia ganhar. Palmeiras com 3 atacantes e 2 pontos vai muito bem.
Esse Wesley é bola, né? Demais, né?
Esse daí não é enganação, não. Até
Bom,
agora, né?
Vamos pro segundo jogo de domingo. Fluminense contra o Peixão, né? O Flusal do Maionese, né? Um dos melhores técnicos do Brasil. Um dos técnicos mais subestimados do Brasil. O que você acha do Maionese? Antes de falar do resultado...
E tá com raiva, né? Quer...
Tá em top 4. Tá em top 4.
Com 2 jogos a menos.
Não. Tá com 18 jogos. Tá com 18 jogos.
18? Beleza.
Fez milagre de levar o Internacional pra final de Copa do Brasil e agora tá fazendo um milagre com o Fluminense, né?
Perfeito.
Cara, assim, eu assisti jogo, né? Porque, como eu já falei, eu sou santista. E realmente, o time do Fluminense, no papel, não é um timaço, não se compara com os top 3 ali, muito menos com o Palmeiras, com o São Paulo, mas é um time bom e, inclusive, melhor que o Santos, na minha opinião. Ó. E olha que eu sou um pouco clubista. Cara, o Nenê joga muito. Poxa, o zagueiro... O Ganso entrou e deu uma assistência, já falo dele. Poxa, o Muriel é um baita goleiro. A zaga de Luca Claro e Nino são baita zagueiros. O Digão dá uma entregada às vezes, mas joga bem também. E o Fluminense fez 3 gols, né? Um com o Luca Claro, assistência do Fred. Outro do Nino, zagueirão, assistência do Igor Julião. Nino, que tem o sogro santista, e zoou no grupo da família, né? O sogro.
Essa eu não sabia.
Exatamente. E também teve o último gol, Marcos Paulo, que entrou no segundo tempo, assistência do Ganso.
Da base.
MP tem 21, 20, 19, alguma idade assim. O MP, cara, que pode decidir se quer jogar na seleção portuguesa do Brasil, né?
Nossa.
Só um dado assim. E do lado do Santos, teve um gol do Marinho. Marinho, camisa 80, homenagem ao rei. Deu soquinho. Madison, cruzamento. E teve 2 gols anulados. Um foi do Sutel, de um golaço de cobertura. E o segundo, o Arthur Gomes... também fez um gol que foi anulado. Ambos gols, na minha opinião, foram bem anulados. O jogo teve muitas faltas pro lado do Fluminense mal marcadas e o Santos não teve muita falta marcada. Mas, na minha opinião, o Fluminense merecia ganhar pelo entorno do jogo. Foram 19 tentativas de gol a 9, 8 finalizações a 2. E, cara, o Fluminense é um bom time, viu?
Sim.
O que você acha?
Sim, joga bem. Tem um jogo bem definido.
E, poxa, acho que o Flusão só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, então vai aprontar esse ano o time dos velhinhos Nenê e Fred.
Mas não, né?
Não quer?
Pode pegar no máximo uma Libertadores se algum time dentro do G4 ganhar a Copa do Brasil e Libertadores.
Exatamente, pode abrir um G7 ali se o São Paulo foi campeão, aí o Flusão pega, mas eu acho que o Fluminense vai fechar top 8 esse ano. Porque os outros times são muito ruins, né?
Não, acho que tá bem equilibrado, na verdade.
Agora, Rodrigão, fala do jogo. Nossa, do jogo dos dois times do Sul aí, por favor.
Grêmio e para Atlético, né?
Grêmio e Atlético, o que você achou desse jogo aí?
O Furacão abriu um golaço do Thiago Heleno, que lançou pro Cadu, né? Carlos Eduardo.
Cadu que é jogador de empresário? Supostamente ou não?
Sim,
qual que é a sua opinião?
Supostamente. Sim.
Uhum.
E fez uma. Como é que fala? pedalada, cortou e golaço.
E do lado do Grêmio, do Mr. Gaúcho?
Foi o Ferreirinha no final. Puta lançamento do goleiro. Quem que é o goleiro?
O goleiro é o Vanderlei.
É o Vanderlei.
Vanderlei.
E outro gol, não tô lembrando como
foi. Quer dizer, o Paulo Vitor jogou esse jogo.
Ah, outro gol foi contra o Thiago Heleno também.
Exatamente. Cara, você assistiu esse jogo? Eu só vi os melhores momentos, vi um pouquinho. Cara, assim, o Grêmio, o que eu vi a torcida falando muito, né? Eu assisto sempre os bastidores do Grêmio. Ainda não saiu desse jogo, né? Mas eu sempre entro no Instagram dos times pra ver. E, cara, a galera tá falando que o Grêmio em si, o Renato tá sendo muito criticado.
Sim.
Sim, por incrível que pareça, o Renato tá bem, vem de 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos no Brasileirão. Primeira colocação da Libertadores, ganhou do Inter na Libertadores, sempre deixando o Inter como freguês. Mas a galera vem criticando muito que ele continua a escalar medalhões na equipe, tá ligado?
Ele começou mal também.
Exatamente. O Tassiano, a galera não entende por que ele tá no time. E toda essa galera. E o Ferreirinha entrou no segundo tempo. O Ferreirinha, que a torcida pede pra ser titular.
Sim.
E acabou resolvendo o jogo. É um grande jogador, como o PP, que é criado à base. Como Everton Cebolinha, que não é criado à base, mas foi contratado. E, cara, basicamente o Ferreirinha joga muito. E entrou e fez o gol, show de bola, né? E o que, que você acha? Você acha que o Renato tá com o tempo contado? Você acha que ele consegue beliscar uma Copa do Brasil?
Ele tava, né? No começo do ano, estava jogando mal, não tava conseguindo resultado.
O Grêmio que na nona colocação com um jogo a menos, podendo chegar até sexto.
Sim. E daí começou a encaixar, né? Aí tá voltando agora.
Cara, eu gosto do Renato pra caramba. Você também gosta do jeitão dele despojado? Sim, espero que dê certo. Sim, vamos falar do jogo de meio de semana no Campeonato Brasileiro, Vasco e Corinthians. Esse aqui a gente vai falar por 10 segundos, porque o jogo faz tempo.
Sim, mas foi
só uma palavra. Evelenda e Sapinto, né? É isso que importa do jogo.
Mas foi a massa do Vasco.
A massa do Vasco, principalmente no segundo tempo, né?
E o Corinthians ganhou do jeito corintia de ganhar.
E 2 gols anulados do Corinthians, mas contra-ataques assim, abissais, né?
Perfeito.
Agora vamos falar do jogo que eu tinha esquecido de falar, pô. Como esquecer, né? 2x2 Internacional de Porto Alegre contra meu Mingau. Você assistiu o jogo, eu assisti o jogo. Acho que o Brasil inteiro assistiu esse jogo.
Um dos melhores jogos do ano, que sabe. Um dos
melhores jogos
até agora.
O que você achou do domenismo contra o cudetismo? Dá uma análise aí do tempo. O primeiro turno do tempo.
Um baita jogo. Muito avançado. E conseguiu fazer o que proposto, né? Mas tomou um gol no finalzinho. Já era desesperado também.
O Flamengo ali, o Inter fez gol com Abel Hernandes, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo fez um golaço que ficou anulado por impedimento. Do lado do Flamengo teve gol do Petr Queixada e teve gol nos últimos minutos do ER, Everton Ribeiro, craque.
Um dos, que tá com, é o melhor, né?
Que tá com calvície na cabeça, mas não tem problema. E, pô, cara, o que eu achei do jogo? Primeiro tempo, muita gente acaba resumindo que foi um amasso do Inter. O Inter jogou melhor o primeiro tempo, só que o Flamengo controlou. O problema do Flamengo foi que o Coudet foi perfeito. Pressionou lá na frente, principalmente porque o Flamengo está sem seu principal zagueiro, que é o Rodrigo Caio. Gustavo Henrique, o jogador criticado, pressionado, e deu super certo, tanto que o Inter fez 3 gols em 3 falhas. O do Galhardo não foi uma falha, foi que a linha do Flamengo tava, o gol impedido, eu tô falando. Foi que a linha tava um pouco adiantada, mas o Inter fez 3 gols, 2 validados, assim, na falha do Flamengo, falhas individuais, mas com mérito do Inter, que pressionou lá na frente. O que você achou?
Não, o Inter amassou lá na frente. E atrás também, eu acho. Mas o Flamengo sempre vai bem, né? No contra-ataque.
Exatamente. No próprio primeiro tempo, o Flamengo fez um golaço de contra-ataque. Passe do Isla. Passe do Isla, que pressionou o gol do Pedro, golaço do Pedro, né?
Sim, teve paciência, hein? Pelo amor de
Deus. E no segundo tempo foi um amasso do Flamengo, o Inter aceitou jogar pra trás, e o Flamengo mereceu o empate, porque teve bola na trave, bola salvada na linha, o Flamengo jogou bem pra caramba, né?
Foi 2 travessão, acho, sei lá.
Então, cara, o Flamengo jogou bem, né? Demorou pra fazer substituição, entrou Michael e Lincoln, e fez o gol. Um passe lindo do Gerson para assistência do Everton Ribeiro. O que você acha desses 2 líderes, por enquanto, o Galo pode encostar da competição? Você acha que vai ter briga ou você acha que o Flamengo acabar disparando?
Vai ter briga, embora um estudo falou que 55% do Flamengo ser campeão.
por causa dos últimos resultados.
A torcida do Inter, não sei que conta que eles fizeram.
É, que o Inter, é que o Flamengo joga duas, contra o Galo e contra o Inter no segundo turno em casa, né? Então são... E Palmeiras também, Palmeiras que sempre vai ser um candidato, por exemplo.
Ah, acho difícil. Que o Santos... Esse é difícil.
O Santos também, o Flamengo joga em casa. Não que seja grande coisa, porque uma...
São Paulo,
o enfim, não, acho que eles não se enfrentaram ainda. É, ou já se enfrentaram, não me lembro.
São Paulo, se ganhar esses três jogos, ele fica em primeiro.
Sim, fica em primeiro. Mas voltando pro assunto. Flamengo, que tem um gramado horroroso no Maracanã, mas o fator casa sempre pesa. Eu acho que o Flamengo não tem essa distância abissal, não é tão favorito, mas ainda é o favorito.
Ano passado, sim. Com certeza. Sim.
Mas eu acho que o Flamengo, se ganhar de Galo, Inter e Palmeiras em casa, vai disparar. É. E, bom, pelo Campeonato Brasileiro foi isso. Falando dos... Acho que foram oito jogos que aconteceram. Foram sete no final de semana. O do Vasco e Corinthians no meio de semana. Dois jogos não aconteceram, porque pela Copa do Brasil, o São Paulo empatou com o Fortaleza do Mr. Ceni, melhor técnico brasileiro em atividade. Desse jogo.
Polêmico.
Polêmico?
Polêmico.
Vai garfada muito. Da arbitragem, o que você achou? Fala aí.
Sim, teve. Sempre tem, né? Quando perde ou quando ganha.
Destaques pelo lado do São Paulo, quem você acha que foi?
Brenner. Faz tempo que tá jogando bem.
Brigou. Então, cara, E pelo lado do Fortaleza?
Pra mim é o técnico.
Então, se você é o técnico?
Sim.
Cara, assim, na minha opinião...
Caiu, né? Tava torcendo Fortaleza.
Não, eu também tava torcendo Fortaleza como um bom santista e como um bom fã de Rogério Ceni, né?
Palmares.
Até quando ele fazia gol contra o Santos, achava, pô, legal, pelo menos é ele fazendo gol, não é o Dagoberto fazendo, né?
Perfeito.
Enfim, cara, teve gol do David, né? David com muda de 40 milhões de reais ou euros, não me engano. Grande contratação. E gol do zagueiro Roger Carvalho nos últimos minutinhos ali, né? E eu vi a galera reclamando muito das substituições horrorosas de Fernando Diniz, que tirou Luciano, que saiu bravo, chutando tudo. E colocou Pablo, vulgo defunto, pra torcida do São Paulo. Acho que bateu o pênalti e fez. Você assistiu o jogo? Quem que você acha que foi o destaque além do Brenner no São Paulo? O Batuqueiro não foi, né? O
Batuqueiro não foi. Não sei não, velho.
Você acha que não tem? Não? Foi mesmo assim, o São Paulo jogou bem, mas depois o Fortaleza mereceu um empate, na sua opinião?
Sim. Mas é, porque se não fosse o Diniz recuar tanto, acho que ele seria ganhando já em jogo normal. Já.
Bom, e nos pênaltis foi legal que os dois goleiros bateram nas cinco cobranças, né? O goleiro Sim. do Fortaleza, um tal de Max Aleph, né? Não
reserva.
Acho que ele é reserva, mas o
Felipe Alves.
Tá machucado? Não sei, ou se ele foi sacado, porque ele falhou no jogo contra o São Paulo da ida, mas é um grande goleiro.
Machucado.
E o Gabriel Dias acabou errando o pênalti, não tem como culpar ele, ele bateu até que bem, né, o Volpi catou. E Léo Pelé, né, homenagem aos 80, fez gol e foi pra galera. O que, que você achou?
Não. Bateu bem, velho. Acho que muita gente bateu mal, viu? Não foi só
O Arboleda, né, vulgo palmeirense, bateu mal, mas deu a sorte do... Deu a sorte do goleirão não pegar, né?
Sim.
E agora vamos para a última coisa sobre esse jogo, a pauta. Batuqueiro, falam que o Diniz não tira ele por nada, não jogou nada ontem. O que você acha de Batuqueiro? Para quem não sabe, Batuqueiro é o apelido do Dani Alves. O que você acha dele? Você acha que ele tem que ser titular? Você acha
Sim,
que ele não deve ficar...
Lateral direito.
Lateral direito, exatamente.
Campo, foi pra ele.
E você acha que o Diniz só foi contratado porque o Daniel Alves pediu? Você acha que ele tá amarrado, não poder tirar ele do time? Ou você acha que ele tem que sacar o Daniel Alves mesmo quando
não,
ele tiver mal?
Que é bom. Mas o Diniz tá, não tá mais com a ideologia dele, né? Tá começando a jogar comum.
E o Diniz, querendo ou não, teve o vexame da Libertadores, o vexame, Sim. como dizia o Barolo, contra o catatão do WhatsApp Mirassol,
Sim.
mas tá na Copa do Brasil, tá bem no Brasileiro. E embora não jogue. Exatamente. Embora não jogue tão bonito, é um time bom, né? Em elenco.
É. Sim. Gosto.
Bom, agora vamos para a Série B, Digão. Série B, com a líder Chapecoense.
Líder.
E fala aí, cara, do jogo. Fala de um dos jogos que a gente destacou no dia de hoje.
Jogo do. Que abriu a rodada, né? Ou não?
Sim, exatamente. Abriu a rodada.
Perfeito. Tá tendo jogo agora, né?
Tá tendo jogo agora do Paraná, mas...
Tá tendo 4-0.
Que jogo, foda-se, né? Do Paraná.
Mas Chapecoense tá líder, com um ponto na frente do América Mineiro do Lisca, mas tem o América Mineiro... Isso, verdade. E a Chape tem um jogo a menos.
Bom, cara, o time do... O time da Chape tem como destaque Anselmo Ramon, que fez gol e, cara, tá indo bem a vários jogos. O time da Chape é um bom time pra Série B. Anselmo Ramon...
Bem, né? Pro Cruzeiro.
Exatamente, o Humberto Lauser fez bem. O time da Chape, um dado curioso, né? A gente é da cidade de Rio Claro, tem o Felipe Santana como zagueiro, embora seja de reserva, que já jogou por Galo, por Borussia Dortmund e por Schalke 04. E, cara, assim, a Chape ano passado, acho que foi a 20ª ou 19ª colocada no Campeonato Brasileiro, parecia que ia ser um time esquecido, que ia viver um pouquinho na Série B, mas está surpreendendo positivamente, baita campanha na Série B. Fala aí, Rodrigão.
Terminar em 19º, né?
Exatamente.
Tá surpreendendo. Já era esperado a subida, né? Eu acho.
Uhum. E do lado do Operário, o Operário era o time entre Série A e B, não sei se a C e a D também, que mais tinha o técnico no cargo, estava fazendo ótimas campanhas.
4 anos estava no cargo.
Exatamente. Mas o técnico foi demitido no jogo do Cruzeiro e agora, né, o Operário tá sem treinador, se eu não me engano, não sei se já contrataram, vocês me perdoam. E tá mal, né? Assim, mal 12ª colocação, mas tá mal. É, indo pro segundo jogo da Série B, o jogo do time que eu particularmente torço na Série B, o famoso América Mineiro, que ganhou de 2-1 do Confiança. Confiança que jogou bem, pressionou o América Mineiro. Eu assisti o primeiro tempo desse jogo e vi os melhores momentos do segundo. Embora o gol do Confiança tenha saído no finalzinho de pênalti, o Confiança fez uma partida show de bola, tanto que teve 64% da posse de bola, teve 17 tentativas de gols, mas o Lisca doido é o Lisca doido. Dois gols, gol do Ademir, gol do Anderson, Ademir que é o craque do time, e poxa, show de bola, Lisca doido, um dos favoritos ao título, segundo colocado. Fala aí sobre o Lisca doido e sobre o América Mineiro, coelhão, né, coelho.
Tem motivos fazendo, saiu do Ceará, o Ceará ele tava bem, não tava?
Tava bem, mas foi queimado lá, como ele sempre é.
Nossa, olha aí, ele foi pro América Mineiro direto?
Aí ele foi no começo, foi, né? do ano.
Tá fazendo um baita trabalho aí.
É, cara, o América Mineiro, assim, querendo ou não, sempre na Série B é um candidato a G4. Mas eu não imaginaria que o time do América Mineiro estaria tão bem. Exatamente.
Numa draga.
Exatamente, tá muito bem. E, poxa, gol do Anderson zagueiro, gol do Ademir. E vamos dar um destaque, dar um salve pro Leonardo Passos. Aí, Rodrigão, dá um salve pra ele. Número 9. É isso, parabéns pro América Mineiro e também parabéns pro Confiança, 8º colocado, dando a alegria ao pessoal do seu estado. Agora indo pro último jogo da Série B, vamos para o jogo do Cruzeiro, Virgão, né, que faz vídeo do Cruzeiro, um salve pro Virgão. Náutico, né, 1-0, gol de Vinícius.
Isso daí já não começa mesmo, né?
Uhum. Faz tempo que o Náutico não é o mesmo. Inclusive o Náutico é o 16º. E Cruzeiro, 18º colocado, um gol de Ayrton, moleque da base, assistência do Patrick. Né? O Cruzeiro começou naquele drama de sempre. O Cruzeiro jogou melhor que o Náutico, tanto que teve 18 tentativas de gol contra 13. Mas o Náutico soube equilibrar o jogo, o Náutico de Jorge Henrique, né? Mas o Cruzeirinho do senhor Luiz Felipe Scolari conseguiu o gol no final, tentou alguma coisa, tomou uma pressão do Náutico, contou com uma boa atuação do Fábio ali, por umas defesinhas e tal, nada demais, e levou para casa um empate. Você acha que é um resultado bom, um resultado ruim? O que você acha do trabalho do Filipão? Você confia nele?
Empatar com o Náutico é pra acabar. E o técnico do Náutico é o Jusson Kleina, né?
Exatamente. Campeão da Série B pelo Palmeiras, ou não?
Sei lá. Deve ser.
Bom, e você acha que o Luiz Felipe vai dar certo no comando do Cruzeiro?
Se não for queimado, esse ano acho que sobe.
Eu acho que assim, o Cruzeiro tem que ter calma. Tem que entender que a situação, um empate fora de casa, pode sim ser criticado, mas não tem que ser escorraçado. O Cruzeiro ganhou fora de casa contra o Operário. Eu acho que tá bom, em suma, 2 jogos fora de casa, 2 viagens, 4 pontos... E agora tem que ir nisso, o Filipão não tem muito material humano, mesmo tendo Marquinhos, Gabriel no time, Tassá, mesmo tendo Kaká, que é um moleque novo mais bom, Marcelo Moreno, Regis, ex-Bahia. Mas, cara, ele vai fazendo o que dá, Arthur Kaique. Mas eu torço muito pelo Cruzeiro, eu gosto do Filipão. Sim. Tomara que dê certo, o presidente parece ser legal, o novo presidente, né? Não é aqueles caras que estavam lá. Tomara que o Cruzeiro dê certo. Bom, essa é a análise da Série B. a gente também reforça aqui, parabéns ao Cuiabá, que empatou, né? Não, quer dizer que perdeu de 3-0 pro Sampaio Correia, vinha do empate em 3-3.
Parabéns, cara.
Que tá bem também, que joga na terça-feira contra o Botafogo. Botafogo do meu Keisuke Honda e do meu Calu, mas vamos Cuiabá, né? Sempre.
Sempre, lógico.
Bom, agora a gente vai para um quadro aqui, que a gente não sabe muito bem quanto tempo tá, como tá funcionando, mas a gente vai pro Giro Internacional. Sim. Que é basicamente, a gente vai falar sobre os jogos que acontecem na Alemanha, na Espanha, na França, nas principais ligas. Começando pela Alemanha, temos Bayern de Munique contra Frankfurt, 5-0, 3 gols de Robert Lewandowski, vulgo melhor do mundo.
Eu não
o que você acha desse? Você não assistiu, mas...
Massacre, né? Só pelo resultado.
O que você acha do Bayern, cara? Que assim, ganhou a Champions, mas não era nem um pouco favorito a ganhar a Champions. Zero favorito.
Do nada, eles começam um atrás do outro.
E agora, mesmo tendo tomado de 4-1 do Hoffenheim, já tá vindo de várias goleadas. Poxa, meteu 8-0 no Schalke esse ano. Um 5-0 agora. Meteu a piroca no Atlético de Madrid. Você acha que esse time vem forte?
Vem forte, embora. Tá em segunda, né? Mas com certeza vai ser campeão.
Com certeza vai ser campeão. Nossa, até isso, porque o Borussia... o Borussia sempre é irregular, né?
Sempre tropeça, o Leipzig não é tanta coisa assim.
Uhum. O Leipzig
tá tendo... 17.
Uhum. O Leipzig aqui eu não coloquei nos jogos em destaque, né? A gente vai falar de Dortmund e Schalke 04, mas o Leipzig tá com o Angelino, lateral, fazendo muito gol e jogando muito. Eu não sei se ele foi vendido pelo Manchester City ou ele se tá por empréstimo. Aí fica de olho o Josep Guardiola, que esse moleque joga muito, né?
Sim, nossa. Lateral, né?
Lateral, exatamente. Joga muito mais como ala, sobe bastante, por isso que tá fazendo tanto gol.
E aquele técnico é muito bom. Uhum. Mas não
é pro mundo. Uhum. E poxa, né, cara? Hans Flick é um monstro, né?
Assim, sem comentários.
Na minha opinião, surpreendendo mais que Zidane, que ganhou 3 Champions seguidas nos seus 3 primeiros anos de técnico.
Pelo jeito de jogar e tudo.
Só a última coisa sobre o Bayern. Douglas Costa jogou como titular, deu assistência. Um grande jogador, né?
Sim, mas não tem como tirar o foco do Robert, né?
O Robert é o craque desse time. E, poxa, não tem que ser melhor do mundo. Sem patriotismo de Neymar, merece, né?
Sim, com certeza.
Bom, indo pro segundo jogo, vamos para o derby da região de Dortmund. BVB 09, vulgo Borussia Dortmund, contra Schalke 04. Schalke 04 que ia sempre pra Champions, tava indo super bem. E nos últimos anos, tá na tirícia desgraçada.
3-0, velho.
3-0, gol do Haalandinho, gol do Matt Hummels e gol do Akanji, zagueirão.
Eu acho que vai ser pau a pau com o Lewandowski na carreira inteira.
Você acha que ele, é
um... Dele.
Haaland fez um golaço, ele sempre dá aquela cavadinha e faz um gol, né? Clássica.
75% de posse de bola.
E, pô, cara, o Borussia Dortmund perdeu na Champions no meio da semana, passou até que um vexaminho, mas é um grande time, não tem o que falar. Tem um craque chamado Haaland, tem um craque chamado Sancho. E embora tenha perdido o Palácio, cara, tá bem no campeonato e é isso que importa, né, Digão?
Estão na Champions ainda, né? Ou não?
Estão na Champions, perderam de 3-1 Palácio, mas estão num grupo que eles são favoritos a ser segundo colocado ou primeiro. Aí,
passa, né? Tranquilamente.
Passa tranquilamente. E, pô, cara, que timaço aí. Parabéns pro Borussia Dortmund.
Beleza.
Bom, indo agora para a Espanha, Digão, quero que você fale do El Clásico, meu amigo. Quanto foi? Quem fez os gols? Fala aí.
O Ansu Fati, pai, não é... Como é que fala? Não é enganação, joga bem.
É.
Fez o dele, joga muito. Aí depois começou ganhando, mas depois só era virada, né? Gols
não,
de...
não, o Real Madrid abriu o placar.
Sério?
Aham. Uhum.
Mas depois empatou.
Tá faltando estudar, hein, mano.
Mas depois empatou, né?
Eu vou falar, o Valverde abriu o placar com assistência do Benzema, Ansu Fati fez um gol 3 minutos depois, no segundo gol teve gol do Mister, Sergi Rama, e um golaço do Modric com assistência de Rodrigo com isso.
Todo mundo, até o goleiro.
Uhum. Cara, você assistiu o jogo ou não?
Não, pelo menos.
Eu assisti um pouco do jogo, assim, o primeiro tempo foi 1-1, mas, cara, o Barcelona jogou melhor, tanto que o Barcelona... Teve uma finalização a mais, o Real Madrid controlou mais o jogo, mas o Barcelona tava chegando, né? O Messi jogando bem, tal, tal, tal. Mas no segundo tempo, cara, o Real Madrid dominou. Teve 6 finalizações, o Barcelona chutou uma bola no gol. Nossa. E, poxa, cara, o que dá pra destacar além da partida do... Uhum. Cara, eu sinto assim que o Messi não tá com vontade de jogar, sabe?
É, ele vai querer sair, né?
Eu acho que foi um erro, ele já devia ter liberado ele esse ano.
Mas ele não teve dinheiro.
É, o Messi tomou cartão, ficou bravo e, poxa, vamos pro destaque do jogo, né? O meu zagueiro. Fala aí. Homem mais bonito do jogador de futebol mais bonito, ele ou Giroud? Quem que você escolhe?
Ele, com certeza.
Ele?
Muito mala.
E você acha que ele é um dos melhores zagueiros junto com o Cannavaro aí da história?
Sim. Maldini, Beckenbauer. Esses três aí são zicas.
É, cara, sempre o saudosismo vem à tona aí. Mas, cara, o Sérgio Ramos tem Copa do Mundo, tem Eurocopa, tem quatro Champions League e faz gol pra caramba. Então, ele sim tá, sei lá, no top 10 zagueiros do mundo, quiçá top 5, né?
É.
Bom, agora indo pro segundo jogo que a gente vai destacar. Confesso que não assistiu, o Rodrigo assistiu porque passou na Fox Sports. Atlético de Madrid contra Real Betis. O que você tem que falar desse Atlético de Madrid que foi humilhado no meio de semana e ganhou de 2-0 do Real Betis do Manuel Pellegrini?
Eu não assisti não, cara.
Pô, era pra fingir que você assistiu, velho.
Ah, tá, beleza.
Vai, não, fala aí.
Joga. Não faço ideia, Jota, desse jogo.
Faz ideia? Só não. Sabe que o Suárez fez gol e tá tudo certo.
Ah, sim, é, só assim.
Que o Suárez saiu de uma ruim pra uma menos pior.
Perfeito,
né? É, o Atlético de Madrid é o quinto colocado e o líder é Real Sociedad com 14 pra pontos. Não joga mais. E o Real Madrid 6, saiu.
Ele foi chutado, né?
Foi chutado. Nossa, bem demais. Bom, indo agora pra França, assim, impossível assistir o campeonato francês, vocês me desculpem.
Melhores momentos.
Mas melhores momentos estendido eu assisti, o Rodrigo deve ter assistido de 1 minuto e 10 segundos.
Nossa, vai parecer jogo muito, pelos gols.
4-0, 2 gols do Kim,
Nenê,
e Zeverton.
É um gol absurdo.
E 2 gols do Mbappé, Neymar deu 2 assistências. O que você tem a falar? Assim, que o Mbappé e o Neymar jogam muito, eles jogam. Mas o que você tem a falar do Kim, que jogou como 9 e, no lugar do Icardi e fez 2 gols?
Curti muito ele, velho. Mas o Neymar, um gol na frente do gol. Você vê seu lance?
Cara, não vi. Confesso que não vi.
Nossa, sério, foi absurdo.
É, o Neymar, assim, no PSG.
O Kim foi muito bom.
O Neymar, assim, tá jogando bem. É claro, não tá sendo destaque. O Mbappé tá jogando mais que ele. Na Champions não jogou bem, mas assim, é um baita jogador que dá pra esperar que vão ir bem, né?
É, quando você fala de Mbappé, eu só lembro de um cara só. Mas não
é
o cara agora.
Deixa em off. Bom, esse jogo foi o único do francês que aconteceu. Também teve o Lyon de Lucas Paquetá, Thiago Mendes e Bruno Guimarães e Jean Lucas ganhou de 4-1, mas Lucas, nenhum brasileiro fez gol, não vamos comentar, né?
É.
Bom, agora vamos para a Inglaterra. Quero que você fale do técnico Leeds. Mais genial do mundo, por favor.
É o Luca.
Nossa,
foi uma massa do Leeds, né? Aquele centroavante absurdo de bom, fez os 3 gols. Os últimos 2 gols foram... Puta, era um golaço. Que aula.
E, cara, esse Benford é um baita camisa 9, né?
Cara, ele meteu 2 gols no ângulo, velho. Sem espaço, quase.
Cara, o Leeds, assim, tá surpreendendo, né? Tá com 6 jogos, tem alguns times com 5, mas tá em sexto colocado, 10 pontos, né? E, poxa, a última partida do Leeds, antes desse 3-0, eles perderam pro Wolverhampton, que é um time que, porra, na última temporada e na passada, brigou por top 8 ali. E, cara, o Leeds dominou a partida. O Leeds tá surpreendendo esse ano, gastou uma grana boa, trouxe caras bons como o Rodrigo. Mas tá surpreendendo. E que time, fala aí.
Não, os caras jogam muito, né? Podia vir pro meu Palmares, tranquilamente, esse Bielsa.
É, o Bielsa, cara, que treinador monstro, eu torço muito por ele, você também?
Lógico.
E o Aston Villa aqui, do Grealish, que goleou o Liverpool, tava indo bem, tanto que o Aston Villa é o terceiro colocado, só perdeu essa partida, ganhou do Leicester também. Cara, caiu contra o Leeds e assim, é a loucura da Premier League. Um dia o time ganha de 7-0, outro dia o time perde de 3. É aquela loucura. Parabéns ao Leeds e parabéns ao Aston Villa que está surpreendendo essa temporada. Bom, também na Inglaterra, vamos falar do jogo bosta da rodada que a gente assistiu junto. Chelsea contra o Manchester United. Cara, você assistiu o jogo, a gente assistiu. Que jogo medíocre, mais ou menos. É, cara, o goleiro do Kepa, quer dizer, o goleiro do Chelsea, que não é o Kepa, que falha, o Mendy, contratação, salvou o gol, é isso. O Manchester United merecia a vitória, mas não foi um jogo aquelas coisas, né?
É, foi, sei lá, só comprei o tabela só.
É, e cara, o Manchester United e o Chelsea...
Né? Oi? Cavani estreou, mas...
Cagou, estreou, mas não, Não deu tempo, o Mendy salvou. Baita contratação do Chelsea. Que manda o Kepa pra outro time. Vaza, Kepa. É, lesionou, espero que melhore, mas tudo de bom pro Kepa. É, um destaque dessa partida é... Cara, Bruno Fernandes joga muita bola, né? Que jogador.
Você acha que não... Exatamente.
Uhum. E, cara, ambos os times estão mal na tabela, estão abaixo da décima colocação e estão bem irregulares. O United ganhou do PSG e o Chelsea empatou na Champions. Assim, são times que a gente deposita muito confiança, principalmente pelas contratações que ambos fizeram, mas que estão irregulares, né? Se comparar com o Liverpool, com o Tottenham, né?
Embora o Chelsea investiu muito.
Exatamente, eu falei, a gente espera muito mais do que aconteceu, mas é pouco ainda.
E os dois tiveram 582 passes, ambos, né?
Exatamente, um lado bem interessante. Indo pro terceiro e último jogo de Premier League, que não é a da Crimeia, né? Tem a Premier League na Crimeia, é na Inglaterra. Leicester 1-0 contra o meu menino Arsenal do Arteta. Rodrigão aí, galera, é um fã do jogo posicional, é um fã de Guardiola, é um fã até do Domenech, sendo que ele odeia o Flamengo.
Nossa, mais ou menos.
Mas gosta do Mikel Arteta, que perdeu.
O Leicester eu também tô curtindo.
O Brendan Rodgers, né? Assim,
que é contado se o Guardiola sendo City.
Exatamente. O Arsenal jogou muito melhor o primeiro tempo, eu assisti esse jogo. Só que no segundo tempo o Leicester deu uma melhoradinha. O Leicester que é um baita time.
Forte.
Tá na Exatamente, o Leicester estava vindo, acho que de duas derrotas no campeonato inglês, estava um pouco mal, tomou 3-0 do West Ham, 1-0 do Aston Villa, mas agora está com duas vitórias. Uma coisa que eu acho interessante, eu adoro ver times ingleses de médio porte na UEFA Europa League. O Leicester está na UEFA Europa League, ganhou e ganhou mais uma partida com o gol de Jamie Vardy, que veio do banco. Dispensa comentários, né, esse cara.
Nossa, joga muito. Estou em primeiro, joga, né? Espero que busque o... Torcedor orelhuda.
É, cara, por mim, cara, o Leicester ou o Tottenham, só por causa do Bale, que é um dos meus jogadores favoritos, podia ganhar essa UEFA Europa League. Eu adoro o Leicester. Parabéns ao Leicester.
Mas quero ver alguém tirar do Sevilla, né?
Oi?
Quero ver alguém tirar a UEFA Europa League do Sevilla, que não
vai. Mas o Sevilla tá na Champions, hein? Você acha que vai ficar em terceiro, vai ser campeão, como sempre?
Não.
Bom, continuando, aliás, parabéns ao Sevilla, tá fazendo uma grande temporada.
Perfeito.
Continuando na Inglaterra, eu vou falar um pouquinho aqui da Championship, segunda divisão. Só vou abrir o parênteses para um jogo. Reading, líder do campeonato, 3-0. E por que eu tô falando do Reading? Não faz sentido nenhum. Simplesmente porque o goleiro Rafael Cabral e Santos em Nápoles está lá.
Está seu ídolo. Pode falar.
Um dos meus ídolos, e está 5, 6 jogos sem tomar gol. Parabéns, Rafael Cabral. Você joga pra caralho e tá fazendo uma grande temporada.
Volta pro Peixal ou não?
Oi? Não, João Paulo tá dando conta. Deixa ele lá.
Beleza.
E tomare que ele vá pra um time grande da Europa. Abrindo a Série A italiana, o jogo que eu não assisti, e meu amigo Rodrigo, que não é o do Manchester City, assistiu. Fala aí, cara, desse jogo. Quanto foi? Quem jogou?
Foi empate, né? Mas, cara,
Entre quem? Empate?
Juve e aquela Girona. Achei que era sem apresentada.
Uhum.
Mas a Juve que tá em uma fase meio conturbada, né?
É, cara, tá sendo o Cristiano Ronaldo por Lord Voldemort, não vamos citar o nome da doença, né? E tá vindo aí de dois empates, ganhou na Champions, mas foi de um time pequeno, né? O que você tá achando da Juve aí?
Ah, cara, jogou, teve mais posse de bola. Teve 22 chutes contra 6, então foi um baita mais branco.
Teve um golaço do Morata no lado também, né? Pelo que eu me vi.
Sim, nossa. De cobertura, foi muito bonito.
Uhum.
Mas saiu com empate.
E assim, falei.
Não, pode falar.
A Juventus, como o Bayern de Munique, domina o cenário do seu país há muito tempo. Só que, cara, esse tipo de ponto não dá pra perder. Por quê? Porque esse ano, a Inter de Milão vem forte por causa das contratações e do time que já tava criando. O Milan vem forte. Já vamos falar do Inter, deixa depois. Não, do Milan, deixa pra depois. E o próprio Napoli, sempre ali, dá um apertozinho pra Juventus, Napoli que tá bem. Então a Juventus não
Atalanta,
pode perder.
Não, né?
Não, a Atalanta tá média, mas é um time que também sempre vem ali no G4.
Tira os pontos então, dos grandes.
É, a Juventus enfrentou um time que tá fazendo uma boa campanha, mas assim, é um jogo que não dá pra perder. É, só um destaque desse jogo, parabéns ao Morata, que sim, não fez gol, mas tá jogando bem. Assim, é claro, pelo que ele custou, ele tem que jogar mais ainda, mas é um dos jogadores mais zoados, assim.
Jogador de empresário.
Kepa, que tá indo super bem, né? Bom, indo pro segundo destaque da Itália. Eu vou falar do jogo que eu assisti, o Rodrigão nunca ia acordar de manhã pra assistir esse jogo, né? Napoli e Benevento. Cara, assim, eu assisti o segundo tempo e dei sorte, porque os dois gols do Napoli saíram no segundo tempo. Basicamente, o jogo foi 2-1. Napoli do Gattuso, um jogador que eu adoro, né? Por isso que eu torço por ele. Sim. Ganhou de 2-1. E gol do Insigne Lorenzo, gol do Insigne do Benevento. Sim, beleza. Os caras têm os mesmos times.
Foi essa vitória.
Não sei, desculpa.
Não tem essa informação aí, né?
Não tenho. Mas, cara, assim, eu admiro muito o Napoli. Parabéns pela vitória. Napoli que ganhou a Copa Italiana, parabéns. E só tem um destaque desse jogo, Lorenzo Insigne. Cara, que jogador absurdo. Ele fez um golaço, entendeu? Fez um gol impedido. E, cara, chutou cada bola pro gol. O chute dele é muito bom, sabe? Ele chuta muito bem de fora da área. É um jogador que, por amor ao clube, podia estar jogando em Manchester United, podia estar jogando em Chelsea, podia estar jogando em Atlético de Madrid, mas continua no Napoli, como o Mertens, que, se eu não me engano, saiu temporada passada, como o Hamsik, que foi pra China. Parabéns pra ele, um grande jogador, né, Rodrigão?
Sim. O Mertens tá no...
O Mertens, eu acho que ele foi pra China também. Deixa a gente dar uma pesquisada aqui, ó.
Tá no Napoli ainda.
Tá no Napoli ainda? É. Então, desculpa, só não jogou hoje. Joga muito também, né? Essa dupla jogaria em times grandes. O Napoli é um time grande.
Pela, né? 19 chutes contra 9 do Napoli.
É, cara, o retranqueiro... O retranqueiro Gattuso tá dando resultado e tá goleando, é isso que importa.
Acho que esse Benevento deve ser horrível, velho.
Bom, continuando aqui, vamos pro jogo que aconteceu hoje na segunda. Não assistimos, porque, pô, a gente tem compromisso, sim, mas a gente viu os melhores momentos e ficou muito feliz, porque um dos nossos jogadores favoritos fez 2 gols. Milan 3, Associazione Roma, Associazione Sportiva Roma 3. O que você achou desse 3x3 aí?
Não, Monza, né? Vamos falar do Ibra, com certeza. E do Diego, que é seu ex, ou atual ídolo, não sei.
É, cara, eu gostava muito do Diego porque eu torcia pro Manchester City, principalmente depois que o Manchester City ganhou a Premier League contra o Queen Park Rangers, e eu assisti aquele jogo, pra quem não sabe...
O que você acha disso?
O Manchester City ganhou na 38ª rodada, no último minuto. O Manchester City era patrocinado pela Umbro e nem disputava a Champions League, então nem é tão modinha. Gol do Agüero, tirou a camisa, teve gol... E, cara, eu adoro o Zeco, mas assim, o Ibra é o Ibra, cara. Não tem como não torcer pelo Ibra, que fez 2 gols. Que jogador, né?
Já tem seus 39 anos, né?
É, e o Ibra é o artilheiro do campeonato italiano, né? Com 6 gols, 7 ou 6 gols, se eu não me engano. E, cara, o Milan empatou a primeira partida, mas tá com uma temporada invicta, né, cara? Vamos ficar de olho.
Sim.
E, além de Ibra, Rafael Leão deu 2 assistências, um grande jogador aí que... Se continuar no pé do Ibra, vai dar super certo. Bom, galera, a gente vai pro último jogo que ninguém assistiu.
Só vamos passar por esse jogo, né?
É, mas, cara, é um dos maiores placares aí da história do mundo. E eu acho que foi o maior placar da história da Eredivisie. Não tem como não ver os melhores momentos. Não. Ajax 13, Venlo 0. O que você achou desse jogo? Nossa. O Antony foi o melhor da partida. Tá jogando pra caralho. E, mano, assim...
Olha, fez 5 gols, né?
Que, né? Que massacre. 45
chutes contra 3, 76% de posse de bola.
Cara, assim, não tem o que falar. O Ajax tá surpreendendo, né, cara? Todo ano aí tá indo bem. E o Ajax veio do resultado negativo contra o Liverpool, mas enfrentou o Liverpool, né? Tudo bem, só tomou 1-0.
Domina no seu país. Né?
E, poxa... Parabéns ao Jax, parabéns ao Antony, eu torço muito por ele. Você também, Digão?
Mais ou menos.
Mais ou menos. E é basicamente isso. Eu não sou um fã da Eredivisie, embora eu adore a Jax, mas também temos que destacar o PSV, que perdeu, mas teve gol do Marinho Götze na partida.
Sim, perfeito.
Quer dizer, não teve gol do Marinho Götze no meio da semana para a Europa League, mas é sempre legal ver uns jogadores assim... mais excêntricos, que já jogaram muita bola em times menores, não que o PSG seja pequeno, mas em comparação com o Borussia Dortmund é menor. E, poxa, tá indo bem, tá lesionado já, mas tá indo bem, né? Ele já lesionou.
Não falou nada pra isso.
Bom, galera, é isso. Esse foi o primeiro episódio do AFA Podcast. AFA, que significa Análise de Futebol Alienadas. A gente fica muito feliz de fazer isso, né, Rodrigão? Fala aí. Agradece aí a galera. E galera, é isso.
Fala no card pra cá.
É, galera, eu sou Faustão, eu corto o Rodrigo mesmo, eu sou falastrão. Mas, cara, a gente tem um entrosamento legal, a galera sempre curte as nossas zoeiras.
Acho que isso aqui foi bem travado, né?
E por isso que a gente tá nesse projeto. É, pô, pro primeiro episódio, acho que a gente foi bem, né, cara? Não
Sim, velho.
sei. E galera, a gente agradece muito vocês aí. É, por favor, apoiem a gente promete que o próximo episódio, que vai ser sobre os resultados do meio da semana, a gente vai caprichar mais, a gente vai falar sobre a Copa do Brasil, a gente vai buscar mais entender sobre o mundo do podcast. A gente agradece muito pelo primeiro episódio. Espero que, sei lá, as 10, 20 pessoas que vejam, uma pessoa goste. Comente o que a gente deve melhorar, comente no que a gente deve investir, seja microfone, seja logo, seja plataformas, e a gente agradece muito, né, Rodrigão?
Perfeito.
Um abraço e
Falou.
vai futebol. Abraço.